passava a ler, portanto isto é um requerimento, a audição de hoje é feita a requerimento do Partido Socialista. O assunto é a audição da senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros, doutora Ana Rita Cavaco, no sentido de prestar esclarecimentos sobre a afirmação do delegado da prática de eutanásia no Serviço Nacional de Saúde. Passado fim de semana, estou a ler o requerimento, em entrevista à Rádio Renascença, a senhora bastonária das Ordens dos Enfermeiros admitiu alegadas práticas de eutanásia no Serviço Nacional de Saúde. As declarações preferidas sugerem que a eutanásia possa ser uma prática pontualmente aceita por profissionais de saúde, prejudicando desta forma a confiança dos doentes e dos seus familiares, pondo em causa a prevalência do princípio da autonomia individual. Para o cabal de esclarecimento das declarações preferidas com o intuito de evitar o alarme social, considera o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais em vigor, ser urgente requerer a audição da senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros, doutora Ana Rita Cavaco, foi aprovada em comissão e passava, portanto, a explicar como vai funcionar. Passava a explicar como é que vai funcionar esta audição. Que vai haver uma primeira ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar, com resposta da senhora bastonária, e depois uma segunda ronda de 3 minutos a cada grupo parlamentar. A primeira ronda será iniciada com o grupo parlamentar requerente, que é o Partido Socialista, e dava a palavra à senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos. Se faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito bom dia. Desde já agradeço a presença da senhora bastonária e dos membros que a acompanham, e quero desde já felicitá-la pela sua eleição, visto que ainda não tinha oportunidade de o fazer pessoalmente. Senhora bastonária, o objeto deste requerimento está explícito e foi agora lido pelo Senhor Presidente, e prende-se com as suas declarações numa entrevista à Rádio Renascença, que já a 27 de fevereiro, já passaram de facto vários dias sobre essa entrevista, mas não há dúvida que as suas declarações criaram algum mal-estar, algum desentendimento, e o nosso objeto, quando apresentámos este requerimento, era precisamente para que a senhora bastonária pudesse esclarecer cabalmente o que quis dizer quando disse o que disse, ou disse aquilo que não queria dizer. Obviamente que é um tema que nos causa a todos enquanto sociedade, alguma incomodidade, mas é um tema que está também na ordem do dia, até porque há várias iniciativas na sociedade civil que colocaram a questão da eutanásia na ordem do dia e, portanto, sem constrangimentos, gostaríamos que a senhora bastonária pudesse explicar o que quis dizer e qual o alcance das suas palavras. O que está aqui em causa, senhora bastonária, é que, de facto, com as afirmações que fez, nós podemos pensar que o princípio da auto individual de cada pessoa pode estar em causa. E isso é que é grave. Cada um de nós tem este princípio, e eu prezo muito o princípio da autonomia individual. Não está aqui em causa, neste momento, se somos a favor ou se somos contra a eutanásia. O que é certo é que a eutanásia não está legalizada em Portugal, não está regulamentada, e, portanto, há aqui um problema de criar algum, não diria alarme, mas alguma desconfiança, visto que a senhora bastonária afirmou que, ou sugeriu, para melhor dizendo, com a sua afirmação, que poderiam ser praticadas a eutanásia no Serviço Nacional de Saúde, dizendo mesmo que, ao dizer isso, não estaria a chocar ninguém. Infelizmente, chocou. E por chocar é que é importante que possa esclarecer o alcance das suas declarações. A senhora bastonária disse também que, eu tive a oportunidade de reler a sua entrevista, em que dizia que era uma posição que não era como bastonária, era como enfermeira. Ó, senhora bastonária, a senhora bastonária sabe, eu sei que tinha sido eleita recentemente quando proferiu estas palavras, mas sabe que uma bastonária sendo enfermeira, sendo bastonária, não pode despir a pele dessa sua função e, portanto, as suas declarações tomaram uma proporção que foi, de certa forma, complicada e que, desde essa altura até agora, houve, de facto, muitas notícias e era isso mesmo que nós gostaríamos de saber, o que é que a senhora bastonária pretendeu dizer. Também sei que está a decorrer um inquérito à IGAS e sei que ainda, penso eu, a não ser que esteja mal informada, que ainda não há conclusões e, de facto, manda a ética e o bom senso que, enquanto decorrer esse inquérito, que deveremos aguardar pelas conclusões. Portanto, o que eu lhe peço, o que nós pedimos, a bom da verdade, é que a senhora bastonária possa explicar, obviamente aguardaremos serenamente as conclusões, mas que possa explicar o alcance das suas palavras. Há, de facto, profissionais de saúde que não respeitam o princípio da autonomia individual das pessoas, há, de facto, práticas menos legais no Serviço Nacional de Saúde em que possa haver aqui uma fronteira, que a fronteira da ilegalidade possa ter sido violada. Há indícios, a senhora bastonária quis denunciar situações ou não? Muito obrigada pela concluir. Sua presença uma vez mais e esperemos que esta audição nos possa esclarecer.
Obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Dava agora a palavra ao senhor deputado, à senhora deputada do PSD, Ângela Guerra. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Gostava de, em primeiro lugar, cumprimentar naturalmente a senhora bastonária, que hoje aqui está entre nós, felicitá-la pela sua eleição. Foi, de facto, uma grande votação, uma votação expressiva e, por isso, tem a responsabilidade acrescida de representar muitos profissionais de saúde neste país e, por isso, gostava de a felicitar a si e à equipa que hoje aqui a acompanha. Relativamente à questão das alegadas declarações proferidas pela senhora bastonária e em face das perguntas já formuladas pelo Grupo Parlamentar do PS, e também no seguimento do requerimento que hoje aqui o senhor Presidente já nos leu e que nos traz também aqui todos, temos certamente, ou vamos ter certamente, a oportunidade de ouvir os esclarecimentos que a senhora bastonária nos traz e aguardaremos então pela sua intervenção. No que respeita às conclusões do relatório, também devemos dizer que o PSD entende que devemos aguardar serenamente por essas conclusões e, portanto, não nos vamos pronunciar quanto a isto. Porque parece-nos até muito mais útil e profícuo, senhora bastonária, que ouvi-la sobre o tema propriamente dito do que discutirmos aqui alegadamente declarações que terão sido proferidas sem conhecermos exatamente o contexto total das mesmas e, bem assim, as conclusões do relatório. Saberá certamente que sobre o tema em concreto da eutanásia, o PSD entende que se trata de uma matéria de consciência que divide em muito as pessoas e que tem muitas condicionantes que não se podem resumir a sermos a favor ou contra. E não havendo ainda nenhuma iniciativa legislativa sobre a matéria em discussão aqui na Assembleia, importará talvez mais às pessoas, aos portugueses e a nós deputados que hoje aqui a ouvirmos, saber o que é que a senhora bastonária pensa sobre este tema, saber o que é que pensa sobre as modalidades possíveis para esta morte assistida e se entende ou não que caberá ao Parlamento legislar sobre esta matéria sem mais. Mas, senhora bastonária, a nós PSD importa também, aproveitando a vinda de Vossa Excelência a esta comissão, saber o que pensam os enfermeiros portugueses sobre a aplicação das 35 horas semanais. Pois, como se sabe, estima-se um impacto de até 200 milhões de euros por ano, devido, por um lado, ao aumento da maior necessidade de contratação de novos profissionais de saúde e também, por outro lado, à necessidade de maior realização de trabalho extraordinário, principalmente no que diz respeito respeito ao trabalho em meio hospitalar. E somando-se a isto tudo, Sra. Bastonário, a um custo de cerca de 90 milhões de euros com a reposição integral dos salários este ano e mais 30 milhões de euros com a reposição dos feriados, significa isto tudo um custo anual superior a 300 milhões de euros. Aliás, o que de acordo com a síntese de execução orçamental de fevereiro passado, diz a Direção-Geral do Orçamento que se já começa a vislumbrar um significativo aumento da despesa com o pessoal de algumas dezenas de milhões de euros só nos primeiros meses deste ano. O que acresce, infelizmente, também o resvalar dos prazos para pagamento a fornecedores.
Senhor aumentar... Deputado, eu pedi-lhe que se cingisse ao teor do requerimento e ao teor da mais em relação àquilo que nos traz aqui, que é, portanto, esta questão que foi lida por mim e que se diz respeito ao requerimento. É isso que eu pedia que se focasse mais nesta... Senhora Deputada Luísa Salgueiro, eu estou a chamar a atenção, e, portanto, acho que basta ser eu a chamar a atenção. A Senhora Deputada já pediu para intervir e fazer uma interpelação à mesa. No final da intervenção eu darei essa possibilidade. Faz favor de continuar, Senhora Deputada.
Sr. Presidente, nós já nos reportámos ao tema e ao objeto do requerimento que foi apresentado pelo Partido Socialista. Entendemos é que não há aqui nenhuma lei da rolha e o uso do tempo dos grupos parlamentares. Depois de utilizarem o tempo que entendem necessário para se referir ao objeto do requerimento, podem utilizar o resto do tempo como assim o entenderem. Vamos continuar, Sr. Presidente, se nos for permitido. Mas dizia eu, então, que relativamente às 35 horas o país tem ouvido as declarações mais inacreditáveis por parte dos membros do Governo. O Sr. Ministro das Finanças diz que o impacto tem que ser nulo, o Sr. Ministro da Saúde diz que é um compromisso que tem que ser cumprido, mas reconhece que vai ter um orçamento adicional significativo para a saúde, e o Sr. Primeiro-Ministro diz que isto vai já entrar em vigor daqui a 2 meses. O que importa saber para nós, PSD, é se a Ordem dos Enfermeiros está a par de decorrer deste processo, da aplicação das 35 horas, e se sabem quando é que lhes parece que este horário entrará em vigor. Uma outra questão que gostaríamos de formular diz respeito à contratação de enfermeiros e a um concurso que está parado ao que, o que é do nosso conhecimento. Entre 2011 e 2015 contrataram-se mais 4.500 novos enfermeiros. Só em 2015 houve 1.809 autorizações de contratação para enfermeiros para estabelecimentos do setor público empresarial do SNS. A contratação de novos profissionais de saúde é, em nosso entender, tanto médicos como enfermeiros, é um objetivo dos anteriores executivos e será certamente um objetivo que o novo governo deverá continuar. Ouvimos recentemente, por exemplo, o Sindicato dos Enfermeiros na Guarda defender que são necessários mais 65 enfermeiros, sendo certo que entre os anos de 2011 e 2014 foram contratados mais 52 enfermeiros para aquela ULS e só no ano de 2014 foram contratados mais 60 enfermeiros, mas ainda assim é uma necessidade premente em todo o país, designadamente em localidades situadas no interior do nosso...
Concluindo, país. Senhora Deputada.
Já concluí, Sr. Presidente. Gostava de perguntar, sabendo que o concurso que foi aberto em 25 de setembro de 2015 para preenchimento de 774 postos de trabalho para a carreira especial de enfermeiros no âmbito dos serviços de estabelecimentos de saúde do SNS integrados na rede continuada de saúde primários e mais 226 vagas para estabelecimentos integrados no setor público administrativo está parado e, por isso, gostávamos de saber se por parte da Ordem dos Enfermeiros já houve contactos com o Sr. Ministro e se tem conhecimento que este concurso vai ser descongestionado para assim se poder responder à efetiva necessidade das pessoas e das instituições. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Salgueiro. Luísa Salgueiro, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Uma interpelação à mesa,
começando antes de mais na interpelação por pedir desculpa à Sra. Bastonária pelo desrespeito a que está a ser sujeita por ter sido convocada para prestar declarações sobre um determinado assunto.
Eu pedia que
era o primeiro ponto. O segundo ponto era dizer, Sr. Presidente, que de acordo com o regimento, o objeto das
audições é fixado pelos requerimentos. O requerimento é bem claro e o que nós percebemos é que, por um lado, o Partido Social-Democrata não está preocupado com a situação das famílias que têm doentes internados no SNS e que têm receita da prática de eutanásia. E gostava, então, Sr. Presidente, se assim seja, que a Sra. Bastonária também se pronuncie sobre aquilo que entende que foram as declarações e as posições tomadas pelo anterior Governo, quando relativamente aos enfermeiros e outros profissionais que se diplomavam em Portugal, aconselhou-os a emigrar porque não havia condições para encontrar um local de trabalho em Portugal.
Portanto,
eu julgo, Sra. Bastonária, que ao analisar questões como aquelas que lhe foram colocadas pela bancada do Partido Social Democrata, terá de analisar também estas como um todo relativamente aos últimos 4 anos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Miguel Santos, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Uma interpelação à mesa, nos exatos termos da Sra. Deputada do Partido Socialista. Este requerimento já tinha inaugurado uma nova fase de democraticidade interna neste Parlamento, porque eu recordo que este requerimento, tendo sido apresentado há 3 semanas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, só foi apreciado na Comissão de Saúde da semana passada, faz hoje 8 dias, em virtude do calendário próprio da Assembleia, que afeta e beneficia todos os grupos parlamentares, do decurso da discussão do orçamento. E, portanto, quando eu dizia que inaugurava uma nova forma de democraticidade interna, refiro-me ao facto, exatamente ao facto, de, na semana passada, o requerimento ter sido votado com a abstenção do PSD pelo facto de não ter havido discussão nenhuma acerca do requerimento. Que é uma coisa que eu não tenho memória ter acontecido na Comissão de Saúde, que é um grupo parlamentar ter apresentado um requerimento...
E, Sr. Deputado.
Muito bem, Sr. Presidente. Um grupo parlamentar ter apresentado o seu requerimento e esse requerimento não ser alvo de contraditório, de discussão na Comissão de Saúde e ter sido pura e simplesmente votado. Nesta audição que está a decorrer, naturalmente o grupo parlamentar do PSD colocou as questões a que se refere o requerimento à Sra. Bastonária e espera pela resposta da Sra. Bastonária, mas convenhamos que em 5 minutos estar a discorrer sobre as declarações sem ouvir a Sra. Bastonária,
muito obrigado.
O parlamentar naturalmente usou o tempo para colocar questões.
Muito obrigado. Eu não vou dar mais palavra a ninguém sobre este assunto. Acho que esta questão está encerrada, não vale a pena, porque senão não saímos daqui nesta discussão. E esta discussão torna-se inócua, porque já foi chamada a atenção que o tema da reunião é aquele que está plasmado no requerimento, aquele que foi discutido. Os grupos parlamentares tiveram a hipótese de discutir na última reunião o teor, e fui eu que fixei os tempos e que fixei tudo, portanto estou à vontade sobre essa questão. E, portanto, vou dar a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado José Manuel Pureza. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Queria cumprimentar a Sra. Bastonária dizer-lhe que para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda estamos diante de alguém que conhece seguramente, eu diria melhor do que ninguém, aquilo que é o cotidiano de um ou uma profissional de enfermagem e os dilemas que a cada momento ocorrem justamente no seu desempenho. E é sobre isso que eu gostaria de interrogar, de lhe colocar algumas questões, tendo em conta as declarações que fez e que foram objeto deste requerimento. E eu queria situar bem aquilo que pretendia ouvir da sua parte, Sra. Bastonária. É porque nós podemos discutir a questão da eutanásia ou do suicídio assistido a partir de uma discussão conceptual, abstrata, ou podemos fazer essa discussão a partir dos casos da vida, dos momentos em que os profissionais de saúde, desde logo os e as enfermeiras, são chamados a tomar também, a participar nessas decisões, e é sobre esta dimensão do cotidiano, da experiência concreta, dos problemas concretos, que eu gostaria de colocar, porque naturalmente não faz nenhum sentido, creio eu, estar agora a enfim, aproveitar a sua disponibilidade para estar aqui connosco para fazermos uma discussão conceptual abstrata. E portanto é a partir da vida prática que eu lhe queria colocar algumas questões. E designadamente a questão que me parece a mim pessoalmente ficar evidente da fronteira muito difícil de desenhar na vida prática entre deixar morrer ou abreviar a morte. Eu queria pedir-lhe que, a partir da sua experiência como enfermeira e como bastonária da Ordem dos Enfermeiros, nos dissesse como é que, na prática, se coloca a diferença, se é que se coloca, entre provocar a morte, mesmo quando não há essa intenção específica, e antecipar a morte de uma forma intencional. Onde é que está, na prática, e não a partir de discussões conceptuais, teóricas e abstratas, a diferença, se é que, na prática, nos dilemas concretos, no momento de decidir, essa diferença é tão marcada, entre morrer no quadro de uma sedação paliativa em que se verifica uma falência sucessiva dos nossos vários sistemas orgânicos, ou morrer porque se antecipa a morte quando já nada há a esperar a não ser uma perpetuação de uma situação de sofrimento. Dito de outra maneira, na prática, no momento de decidir, diante daquela pessoa em concreto, a sua experiência, o que lhe diz que possa transmitir a esta comissão, do ponto de vista da existência ou não de uma diferença clara e inequívoca entre a morte assistida e a ortotanásia, de um ponto de vista substancial. Qual é a diferença entre morrer com doses massivas de morfina ou morrer com uma dose certa de um fármaco letal? E, repito, na prática concreta do dia-a-dia, diante das pessoas concretas. Não há, senhora bastonária, não é no seu entendimento, é no seu entendimento formado a partir da experiência concreta que tem e dos colegas que aqui representa. Não há demasiadas indefinições, demasiadas zonas cinzentas. Não estamos diante do risco, como já aqui foi tão bem salientado, de serem os profissionais a decidir como se morre e não ser o próprio doente ou a própria doente a decidir sobre essa questão central. E a minha segunda ordem de perguntas, senhora bastonária, seria muito breve, que é a seguinte: não acha, a partir da sua experiência naturalmente, que estão hoje pouco defendidos os e as profissionais perante tanta incoerência? Deixar tudo como está não é continuar a atirar a responsabilidade para cima dos profissionais, desde logo dos e das enfermeiras? Não estamos a correr o risco de ouvirmos todos, menos as pessoas que estão a morrer, de todos poderem decidir, menos os doentes, menos os cidadãos que estão à beira da morte? Não é esta, senhora bastonária, e termino, a pior situação em que podem estar os doentes e os profissionais, entalados entre normas e regras incoerentes, por um lado, e o sofrimento dos doentes só porque há quem teime a impor a sua visão das coisas? Era sobre isto que gostava de ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à senhora deputada Isabel Galdiça Neto. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhora bastonária, prezada enfermeira Ana Rita. Eu queria, com talvez um pouco mais de serenidade, aproveitar estes 5 minutos para, cingindo-me ao tema que foi de facto aqui proposto, e sem prejuízo, até pelas intervenções que já foram feitas, se perceber que de facto estes 5 minutos não chegariam para aludirmos a outros aspectos que poderão ser marginais nesta audição, mas não são para a sociedade portuguesa. Mas dito isto, eu queria de facto cumprimentá-la, agradecer a sua presença e portanto começar pelo seguinte: as matérias que dizem respeito às questões do fim de vida, às questões dos cuidados de saúde adequados às pessoas em fim de vida, às questões que se prendem com a dignidade das pessoas em fim de vida, à proteção do direito à vida, são para nós de extrema relevância e dar-nos-ão pelo menos o benefício de reconhecer que por isso nos temos batido há muitos, muitos anos, quando ainda outros não falavam sobre o assunto. E, portanto, são conhecidas as nossas posições sobre esta matéria. Não é isso que está hoje aqui em causa. E, portanto, o que está aqui hoje em causa são, de facto, as afirmações que a senhora bastonária proferiu numa entrevista em que eu estava presente, portanto, em que partilhámos, de facto, desse momento, e, portanto, em declarações onde aludiu à prática de possível eutanásia no Serviço Nacional de Saúde e, de alguma forma, e considero isso muito relevante, a dificuldades que hoje existem dos profissionais lidarem com essa realidade, que é uma realidade cada vez mais presente nos serviços, nomeadamente nos serviços de agudos do Serviço Nacional de Saúde e não só. Essas afirmações foram feitas na sua qualidade de bastonária da Ordem dos Enfermeiros, e já aqui a isso foi aludido, e portanto esse é um cargo de enorme responsabilidade, representa uma classe profissional que pessoalmente prezo e publicamente elogio, aliás, porque com eles trabalho diariamente em equipa e valorizo de extrema forma aquilo que fazem todos os dias pelos cidadãos portugueses. E, portanto, as afirmações foram proferidas num cargo do qual a senhora enfermeira não se pode, obviamente, desvincular. E, portanto, tendo um peso institucional enorme e não podendo, de forma alguma, ignorar-se, que se gerou bastante insegurança e, basicamente, na condição de bastonária e representando os enfermeiros, não posso deixar de lamentar que, de alguma forma, por diferentes razões, tenha contribuído para gerar alguma instabilidade na relação médico-enfermeiro, e já aqui a isso foi aludido, e sem nenhum tipo de paternalismo, também conheço de perto esta realidade e, portanto, notámos no dia-a-dia as implicações que as suas afirmações tiveram na relação médico-enfermeiro e, portanto, nós lamentamos, e não podemos deixar de o fazer, que nessas circunstâncias e, pese embora limitações do ponto de vista de recursos humanos, dificuldades na organização dos serviços, que a própria Ordem dos Enfermeiros tem vindo a denunciar e que nós podemos compreender e algumas delas subscrever, nós lamentamos que não tenha enaltecido o trabalho dos enfermeiros com as pessoas em fim de vida, que não tenha de alguma forma contribuído para destacar aquilo que todos os dias os enfermeiros portugueses fazem, apesar de inúmeras dificuldades, em prol daquilo que é a realidade de pessoas tão vulneráveis como estas. Falou-se aqui do conhecimento da realidade. E, portanto, o conhecimento da realidade não pode ser negado, por exemplo, a dois ex-bastonários da Ordem dos Enfermeiros, e, portanto, não pode haver uma ponderação para as afirmações da senhora bastonária e uma ponderação para as afirmações de milhares de outros enfermeiros, aludindo precisamente à questão de, e com isto considero que é relevante que as suas afirmações tenham contribuído, juntamente com as de outros profissionais, para chamar a atenção para a problemática dos cuidados em fim de vida, para dificuldades que existem, para a falta de preparação dos profissionais de saúde para lidar com esta realidade, nomeadamente com más práticas. Pessoalmente, e aqui aludindo à minha condição de profissional, tenho hoje denunciado publicamente, irei continuar a denunciá-las e, portanto, preocupa-me efetivamente, porque da realidade faz parte esta impreparação que muitas vezes empurra os profissionais de saúde em eles próprios em sofrimento para más práticas que devem ser corrigidas. Dito isto, aquilo que me parece fundamental é aproveitar esta oportunidade pedagogicamente para questionar a Ordem dos Enfermeiros sobre a sua disponibilidade para reforçar a preparação dos profissionais de saúde, nomeadamente dos enfermeiros, naquilo que tem que ver com uma realidade que é transversal à sua prática, desde o domicílio ao internamento, na formação e na obrigatoriedade que deve existir e não existe,
concluindo,
para que os profissionais saibam lidar com esta realidade. Por outro lado, apelar efetivamente e relembrar que a senhora enfermeira foi eleita para um cargo que com certeza é da maior importância, estando vinculada a um código deontológico que afirma a proteção da vida. E é nessa medida que representa os enfermeiros portugueses, independentemente das suas posições pessoais, às quais certamente tem direito, não pode de forma alguma desvincular-se da sua situação de bastonária de uma classe que eu queria aqui terminar. Todos os portugueses devem elogiar, devem sentir-se honrados por ser servidos pelos enfermeiros portugueses. Pessoalmente, tenho o privilégio de com eles diariamente conviver. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a Sra. Bastonária, Ana Rita Cavaco e os demais membros que a acompanham. Dizer que, relativamente a este requerimento, o Grupo Parlamentar do PCP acompanhou este requerimento por entender que é necessário um cabal esclarecimento daquilo que foram as declarações da Sra. Bastonária sobre um tema e sobre uma matéria que, entendo, o PCP aconselha a que haja uma grande ponderação na sua, dada a complexidade e a sensibilidade desta matéria. Entendemos também que, por ser uma matéria que envolve o doente, que envolve os familiares e que envolve os profissionais de saúde, exige um debate aprofundado, que não é certamente hoje que aqui o iremos fazer, mas que exige, de facto, que o seja feito. É também uma matéria que envolve diferentes dimensões, pelo que não pode ser tratado de uma forma ligeira nem aligeirada. Sem desvalorizar e nem sequer querer e pretender desviar o objeto que hoje aqui nos traz esta audição, não podemos deixar de dizer e de apontar, até, aliás, na anterior parte da comissão estivemos a discutir exatamente isso, por via da discussão de um projeto, não podemos deixar daqui registar as carências que o nosso país tem relativamente à resposta ao nível dos cuidados paliativos, no sentido de dar uma resposta de dignidade ao fim de vida que tão importante é. E também dizer aqui, e dar aqui um papel muito importante, que os profissionais de saúde, todos eles, e em particular porque estamos aqui na audição da Comissão de Saúde da Ordem dos Enfermeiros, dizer o papel importantíssimo e imprescindível que estes profissionais têm feito e têm e desenvolvem no Serviço Nacional de Saúde, pese embora todas as dificuldades, as carências com que se debatem todos os dias para prestar cuidados de saúde de qualidade. Mas como de facto o objeto desta audição é falarmos sobre e esclarecermos para compreender melhor o alcance daquilo que foram as declarações proferidas pela senhora deputada, a senhora Bastonária, iríamos então nos centrar precisamente nisso. E tivemos a ocasião de não só ouvir, mas como também ler aquilo que foram as transcrições das declarações proferidas pela senhora Bastonária, e a questão que de facto crucial aqui é que haja esta clarificação. Eu vou citar algumas das expressões e declarações que foram utilizadas e pedir esclarecimentos relativamente a elas. Foi afirmado, foi transcrito, dizia, eu vivi situações pessoalmente, não preciso de ir buscar outros exemplos. Logo, desde logo, aquilo que o PCP pretende saber é, efetivamente, se presenciou, se o presenciou, em que circunstâncias é que o fez e quando é que isso foi presenciado. Foi-lhe colocada uma questão se isso ocorreria no Serviço Nacional de Saúde. E a resposta que foi dada pela senhora Bastonária foi, e eu passo a citar, sim, como é óbvio, eu não estou a chocar ninguém, e mais à frente disse, mas não sou eu que o digo isso publicamente. Disse também, e passo a citar, sabemos que isto existe e existe debaixo do pano. Por isso, vamos falar abertamente. Em concreto, o que pretendia dizer com estas afirmações? De facto, confirma-se que há serviços ou que houve serviços em que tal aconteceu? Em que hospitais? Como é que foi? Se isto foi ou não foi praticado? É importante, de facto, este esclarecimento. Sabemos, e não vamos aqui colocar a questão do relatório e do inquérito que está a ser desenvolvido pela IGAS, mas também foi tornado público após a sua audição, e passo a citar, e também peço que confirme se foi exatamente isto que disse, que fui levar um conjunto de casos de serviços de norte a sul do país em que entendemos que a segurança dos doentes pode estar comprometida. Ora, esta é uma questão que, sem prejuízo de comprometer aquilo que está a ser realizado em sede de audição e de relatório da IGAS, aquilo que perguntamos é se pode nos concretizar aqui estas situações. Porque, de facto, aquilo que nós temos vindo e o PCP tem vindo defender é que o número insuficiente de profissionais, e nomeadamente de enfermeiros, temos denunciado aqui muito, muito, e isso é uma questão que nos preocupa. E, portanto, o que é que nos pode dizer relativamente a esta questão da segurança dos utentes, dos doentes, porque essa é uma questão que nós não podemos ficar alheios e que têm que ser dadas respostas no sentido de salvaguardar a prestação de qualidade de serviços no respeito, claro, por aquilo que são as regras éticas e deontológicas do exercício da profissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra por 25 minutos à Sra. Bastonária. Faz favor.
Olá, muito bom dia. Eu queria começar por agradecer esta oportunidade de estar aqui hoje perante vós. É sempre um gosto vir à Casa da Democracia e queria aproveitar para agradecer também as felicitações que nos endereçaram e dizer-vos que estiveram todos, como é óbvio, convidados para a nossa tomada de posse. Não tivemos todos, tivemos apenas um grupo parlamentar, com muita pena nossa. Mas teria sido interessante ouvirem o discurso de tomada de posse e talvez assim fosse mais fácil compreendermos a atuação da Ordem dos Enfermeiros neste momento. Aquilo que eu disse, e quando o digo, digo em nome de uma equipa, isto acompanha-me hoje o meu vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros e o senhor presidente da Secção Regional do Sul, e o que eu disse foi que nós temos que nos habituar entre nós, enfermeiros, a falar claro e a falar claro ao país. Sendo transparentes, beneficiamos todos. E, nesse sentido, disse também que para nós era muitíssimo importante a atuação da Assembleia da República. Consideramos que a maior parte das coisas que nos dizem respeito passam por aqui e devem passar por aqui, sem prejuízo do Governo. E, nesse sentido, pedimos já uma série de audiências aos grupos parlamentares que estamos a fazer, estivemos cá a semana passada, estaremos cá ainda esta semana e pedimos também no dia 29 de fevereiro uma audiência a esta Comissão de Saúde. E, portanto, é, como disse, um gosto estar aqui e voltaremos as vezes que forem precisas, porque é muito bom nós podermos estar aqui hoje para falar de enfermeiros e, sobretudo, para falar da vida. Acho que isso é o mais importante. Eu creio, pelas perguntas e pelas intervenções que ouvi, que a maioria das pessoas que estão hoje aqui sentadas, e isto não é nenhuma crítica, não ouviu o debate na íntegra. Não sei, na íntegra. Eu não estou a falar da peça montada na Renascença, estou a falar do debate na íntegra. E, ouvindo o debate na íntegra, é possível perceber que eu estive o tempo todo a referir-me à discussão que é feita dentro dos corredores dos hospitais sobre este tema, porque ela é feita, senhores deputados, e não podemos ignorar que os profissionais de saúde falam sobre isso. Foi isso que eu disse. E, portanto, está aqui uma transcrição de uma parte que vocês não ouviram, porque não está montada na peça da Renascença, que diz: eu não estou a dizer que as pessoas o fazem, estou a dizer que temos de falar sobre essas situações. E a todo o tempo, e referindo-me até às declarações aqui da senhora deputada Carla Cruz, que faz um encadeamento de declarações que é muito interessante ouvi-las na íntegra. Elas não estão todas juntas, senhora deputada. Estão até em sítios muito dispares do debate. E, portanto, mas eu compreendo que todas em conjunto elas efetivamente pareçam outra coisa. E já agora dizer que eu também estive no programa como bastonária, como é óbvio, e dei a posição da Ordem dos Enfermeiros e falei também como enfermeira, porque eu também disse na minha tomada de posse, senhores deputados, que serei sempre e serei sempre enfermeira. E, portanto, nunca me poderei dissociar desse papel de profissional, até porque é aquele que nos liga a nós, porque, e é uma coisa inédita na Ordem dos Enfermeiros, a maioria dos órgãos executivos vêm efetivamente da prática de cuidados, ao contrário daquilo que acontecia nos mandatos anteriores. E sobre isto, porque de facto a doutora Isabel esteve comigo nesse debate, mas não foi a única, e valia a pena ouvir ou ler as declarações do padre Vítor Feitor Pinto, que creio que é uma pessoa insuspeita relativamente àquilo que afirma, e ele diz, e passo a citar, que fiquei surpreendido com a interpretação que deram ao que ela disse. O que entendi é que haveria nos corredores dos hospitais uma reflexão sobre estes problemas, mas não ouvi dizer que em tal e tal situações se praticou eutanásia. E efetivamente não ouviu, porque eu não disse. Mas, falando e pegando ali nas palavras da senhora deputada Isabel Galriça Neto, aquilo que eu fui lá dizer foi um conjunto de conclusões que estão aqui sintetizadas, que são muito simples. Este é um assunto que está nos corredores dos hospitais, é um assunto que tem de ser debatido sem preconceitos, e foi isso que eu quis dizer quando disse que temos que falar claro e que devemos deixar-nos de discutir questões por baixo do pano, porque a sociedade portuguesa é profícua em temas tabu e, portanto, gosta pouco de discutir as coisas claramente, porque é tabu, e nós entendemos que deve discuti-las, senhores deputados, foi o que eu disse, discuti-las com transparência. Que a Ordem dos Enfermeiros, na altura eu disse que ia abrir um debate interno, já abriu, portanto há um conjunto de iniciativas que estão a ser levadas a cabo para que os enfermeiros entre si, que têm, Sr. Deputado José Manuel Pureza, muitas dúvidas, como é óbvio, todos temos, nós somos pessoas antes de ser enfermeiros e, portanto, debatemos-nos com dúvidas todos os dias, não só por este tema, debatemos-nos com dúvidas todos os dias, podemos falar de algumas delas mais à frente. E, portanto, precisamos, entre nós, fazer essa discussão como qualquer profissional de saúde e precisamos de estar preparados ou não para aquilo que eventualmente venha a ser legislado. E a Ordem dos Enfermeiros tem aqui um papel em que terá que representar toda a gente, aqueles que concordam e aqueles que não concordam. E, portanto, foi isso que eu disse também no debate. E disse outra coisa, e que vos ia pedir este esforço hoje, e sei que não é um esforço para vocês, porque todos nós aqui somos pessoas preocupadas com o país, é que não contam com a Ordem dos Enfermeiros para fazer política com o sofrimento das pessoas. E seguramente não vão contar, e isto foi dito também no referido debate. E eu disse, senhora deputada Isabel Galriça Neto, no mesmo programa, e portanto eu sei que ouviu, que não podemos é criar unidades de cuidados paliativos que não chegam a todos e que tenham um enfermeiro a tratar de muitos doentes a seu cargo. E enalteci o papel dos enfermeiros relativamente a isto. Os enfermeiros, senhores deputados, são verdadeiros heróis todos os dias nos serviços de saúde porque não têm efetivamente meios para trabalhar. E sobre isto houve silêncio. Ninguém pegou nestas declarações. Ninguém se preocupou quando nós falámos que tínhamos 300 camas ou não chegava a 300 camas de cuidados paliativos. Portanto, tudo isto também foi dito nesse mesmo programa. Mas sobre isto, eu não ouvi ninguém pedir o Ministério Público, a IGAS, nem ouvi nenhum alarme social. E, portanto, acho que nós podemos discutir e devemos discutir todas estas coisas, devemos é discuti-las na íntegra. Não devemos usar uma determinada citação que não está, inclusive, é correta, e é verdade, já fui ouvida na IGAS, é um inquérito que ainda não está concluído, mas que, efetivamente, a IGAS versa sobre aquilo que foi todo o debate e sobre aquilo que eu efetivamente disse, sobre aquilo que eu não disse, não pode versar. E, portanto, Isto é muito mais importante, pensamos nós, do que fazer aqui uma discussão sobre um conjunto de declarações que estão montadas umas nas outras e que não são sequer seguidas, porque eu estive sempre a referir-me à reflexão e à discussão que existe dentro dos serviços de saúde relativamente a esta questão e nunca à prática de eutanásia no SNS. Agora, em relação a isto, eu realmente tenho um pouco mais a dizer, portanto, poderíamos efetivamente encerrar aqui a discussão ou esta Comissão de Saúde. Mas, e atendendo a que houve aqui algumas perguntas, e uma delas aqui da senhora deputada do PS, e ainda bem que falou nisso, porque hoje é capa do DN, senhora deputada, à questão da imigração, numa entrevista que eu dou. E eu gostava muito, não de perder o meu tempo a falar daquilo que eu não disse, mas a falar daquilo que eu realmente disse. E se me permitirem, eu vou fugir um bocadinho ao tema, porque eu também venho hoje aqui pedir-vos ajuda, senhores deputados. Os enfermeiros precisam da vossa ajuda e, portanto, eu gostava muito de vos pôr aqui um conjunto de situações para que possamos todos em conjunto, porque eu quando olho para vocês daqui deste lado, eu não vejo grupos parlamentares, eu vejo pessoas e, portanto, vou pedir-vos a todos, sem exceção, essa ajuda. E aquilo que eu disse um dia antes de tomar a posse foi que vi dois enfermeiros a cuidar de 57 doentes na Madeira e sobre isto ouvi silêncio. Não houve nenhum alarme social, nem nenhuma indignação. E isto é uma realidade, senhores deputados. É que eu não disse que os médicos e os enfermeiros matam pessoas no SNS. Mas a falta de enfermeiros, senhores deputados, põe em perigo a vida das pessoas. E isso, neste momento, é uma realidade. E, portanto, aquilo que eu quero falar hoje é como é que podemos cuidar da vida e é para isso que a Ordem vai precisar da vossa ajuda. E disse também, no dia que tomei posse, que faltam enfermeiros para garantir a segurança das pessoas. Faltam, de facto, senhores deputados, todos nós, e disse aqui a senhora deputada Ângela, do PSD, que faltam enfermeiros na guarda. Oh, senhores deputados, não é só na guarda, é no país todo. E nós estamos a fazer esse levantamento, senhores deputados, e precisamos da vossa ajuda também para esta questão, independentemente do governo A ou B, nós todos, em conjunto, temos que resolver esta questão. E disse também, poucos dias depois, que os enfermeiros estavam a fugir dos hospitais porque não aguentavam mais a falta de colegas para poderem prestar cuidados aos doentes. E a qualidade dos cuidados estava em causa. E, efetivamente, isto está a acontecer, senhores deputados. O que me leva também à questão do concurso que foi aqui falado. É verdade que há um concurso que está parado há 6 meses. É verdade. Mas, ó, senhores deputados, o último concurso demorou 3 anos para colocar enfermeiros. Portanto, isto claramente não é um problema de quem está hoje ou quem esteve ontem no governo. Isto é um problema que nós temos que resolver de uma forma séria, porque, senhores deputados, para 700 e poucas vagas concorreram 11 mil enfermeiros. Como é que os senhores deputados querem que se avaliem 11 mil currículos com 3 pessoas no júri? É evidente que este concurso não vai estar parado só 6 meses. Este concurso vai estar parado 3 anos ou mais. Até porque no final tem uma entrevista. Imaginem o que é 3 pessoas entrevistarem 11 mil enfermeiros para 700 e tal vagas. Portanto, senhores deputados, aquilo que a Ordem fez em conjunto com os sindicatos, porque nós estamos a trabalhar em conjunto com os sindicatos, e isso para nós é importantíssimo, foi propor ao senhor Ministro da Saúde que aumentasse o número de pessoas no júri, retirasse a entrevista e que tornasse este processo de contratação mais célere. E relativamente à guarda, eu vou aqui dizer uma coisa, lá está, eu vou chocar um bocadinho as pessoas, porque este é o meu estilo, peço desculpa, mas eu já o disse publicamente. A quem é que interessa ter empresas de contratação de enfermeiros, porque é isso que se passa na guarda? Senhores deputados, eu disse isto no prós e contras, não vi ninguém pedir satisfações, mas eu achava muito importante, e não sou eu que tenho que o dizer, a quem é que pertencem essas empresas que levam do Estado milhares de euros e querem pagar aos enfermeiros 3 euros à hora para trabalhar. Porque isto é indigno, senhores deputados. Todos nós aqui hoje enaltecemos o papel dos enfermeiros. Toda a gente sabe o que são os enfermeiros, sobretudo quando precisamos deles e todos nós somos utilizadores dos cuidados de saúde. E depois permitimos que se pague um enfermeiro 3 euros à hora. Isto é de facto indigno. Não só é indigno, como é matéria sindical. Mas passou a ser um problema da Ordem dos Enfermeiros. A partir do momento em que a OCDE, no seu primeiro relatório, no seu último relatório, perdão, pela primeira vez, veio dizer que os baixos salários dos enfermeiros portugueses estão a interferir na prestação de cuidados de saúde às pessoas. E, portanto, senhores deputados, o problema do concurso vai se manter se ele se mantiver igual. Vai ser igual ao anterior. Demorou 3 anos a ser concluído, e ainda estão enfermeiros por colocar desse concurso. Portanto, é um problema, o concurso está parado, mas não é um problema novo, é um problema que já vem de trás. Em relação... lá está, já falei sobre este concurso e, portanto, este concurso põe o SNS em risco, porque nós não temos enfermeiros para cuidar como devemos, e... não é só esta questão dos enfermeiros demorarem muito tempo a ser contratados. É que este concurso não traz enfermeiros de novo para dentro do sistema. Os senhores deputados sabem perfeitamente que os enfermeiros estão a usar estes concursos para se mobilizarem dentro do sistema. Acabaram com as transferências. Eu estou no Porto e quero ir trabalhar para o Algarve. Eu tenho prioridade como funcionária pública neste concurso para me mobilizar. E, portanto, este concurso não vai trazer enfermeiros de novo. E os meus colegas, senhores deputados, precisam de enfermeiros para trabalhar, porque nós estamos exaustos. Nós estamos fartos de horas extraordinárias. Os enfermeiros, ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, não querem que se lhes pague mais horas extraordinárias. O Estado já é devedor aos enfermeiros de milhares de euros, em tempo e em dinheiro, senhores deputados. Os enfermeiros querem é mais colegas para trabalhar, porque estamos a falar da guarda, mas na Covilhã há um serviço onde metade da equipa de enfermeiros está de baixa, senhores deputados. E daqui a pouco tempo a outra metade também estará, porque é incomportável nós trabalharmos nestas condições. E aquilo que se está a passar, que é público... Quando foi publicado o estudo Burnout em Profissionais de Saúde Portugueses, uma análise a nível nacional na revista da Ata Médica, 2/3 dos enfermeiros estão em burnout. E vamos ficar muito piores. E estas situações, senhores deputados, é que põem em perigo a vida das pessoas. Porque enfermeiros em burnout, enfermeiros exaustos, não conseguem cuidar da saúde das pessoas, senhores deputados. E esta questão para nós é fundamental. Depois, falámos aqui já da questão da contratação dos concursos e da falta de enfermeiros e do facto das empresas que existem por aí ganharem uma grande fatia de milhares de euros ao Estado e depois pagarem 3 euros aos enfermeiros, e eu precisava da vossa ajuda também para que situações como esta, que nós denunciámos e pedimos para serem retiradas, não se voltassem a passar. Nós não podemos ter um organismo do Estado, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a publicar anúncios que oferecem 700 euros e líquidos brutos, senhores deputados, aos enfermeiros. Isto é indigno numa instituição do Estado. Foi agora e fomos nós que pedimos para retirar esses anúncios que já agora são ilegais. Estão a violar, inclusive, uma convenção que foi o próprio Ministério do Trabalho que assinou. E, portanto, senhores deputados, era importante que nos ajudassem a perceber quantos contratos é que foram assinados por este valor e quem é que investiga isto? Porque isto, efetivamente, é uma ilegalidade. E, ó, senhores deputados, nós todos, enquanto país, temos que fazer aqui uma reflexão muito séria. E é certo que a Ordem dos Enfermeiros está ciente que o país tem pouco dinheiro. Mas, ó, senhores deputados, quanto é que custa cuidar de uma vida, senhores deputados? Quanto é que custa para nós todos? Custa 700 euros brutos por mês? É isto que custa? É esta a reflexão que nós efetivamente temos que fazer. Temos que fazer. E aquilo que eu fui fazer ao IGAS, fui responder, na realidade, sobre as afirmações que não proferi, e isso ficou escrito, e já agora sobre isto queria dar aqui também uma novidade. É que, em conjunto com a Ordem dos Médicos, porque efetivamente nós trabalhamos em parceria e somos uma equipa, nós e a Ordem dos Médicos vamos requerer, quer ao IGAS, quer à Entidade Reguladora de Saúde, a realização de protocolos conjuntos para que possamos fazer inspeções conjuntas para efetivamente verificarmos se está a acontecer aquilo que eu vou falar a seguir e que também aqui me foi perguntado. E foi-me perguntado ali pela senhora deputada do PCP, creio que não me estou a enganar, pois não? Apresentei uma lista de instituições de saúde de norte a sul do país, onde suspeitamos que não está a ser cumprido o número mínimo de enfermeiros por serviço. E essa lista foi aceita pela Inspeção-Geral de Atividades em Saúde. E eu não vou revelar aqui as instituições, senhores deputados, estaria a ser pouco séria se o fizesse. Porque eu também quero, e a Ordem quer, dar oportunidade à Inspeção-Geral de Atividades em Saúde fazer o seu trabalho. Aquilo que nós fizemos foi disponibilizar-nos, e agora também o faremos em conjunto com a Ordem dos Médicos, para acompanhar a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde nestas ações inspetivas dos casos que nos foram notificados desde que tomámos posse, e são muitos, senhores deputados, e do levantamento que estamos a fazer região a região no público e no privado. E, portanto, senhores deputados, aquilo que eu queria dizer aqui hoje, e trago aqui distritos, nem sequer trago as cidades, nem o nome das instituições, e é para isto também que eu preciso da vossa ajuda, porque eu tenho a certeza, senhores deputados, que todos hoje que estamos aqui sentados à mesa, nenhum de nós está tranquilo, e eu não estou a dizer isto com nenhum tipo de crítica ou nenhum sentido depreciativo, porque estas são reflexões que os enfermeiros têm que fazer todos os dias e todos nós, como pessoas, temos que as fazer. Senhores deputados, nenhum de nós aqui sentado estaria tranquilo se num hospital em Lisboa tivesse o seu filho internado num serviço de pediatria com mais 7 outras crianças e apenas um enfermeiro para tomar conta deles. Nenhum de nós estaria. E nenhum de nós está. Nem nenhum de nós estaria tranquilo se tivéssemos um familiar ou a nossa mãe ou a minha mãe internada num serviço com mais 79 pessoas e tivéssemos dois enfermeiros para tomar conta deles de manhã e um à tarde. Foi sempre sobre isto que eu falei desde que tomei posse, senhores deputados. E isto, efetivamente, foram os dados divulgados à IGAS com nomes de instituições, público e privado, e há estudos internacionais que confirmam este perigo, o perigo de ter apenas estes enfermeiros a cuidar destas pessoas, e eu tenho esses estudos e posso fazer chegar à comissão, porque isto está sustentado cientificamente. Aquilo que eu disse é que a falta de enfermeiros põe de facto a vida das pessoas em risco, e esses estudos dizem-nos que nós temos, por cada doente a mais a cargo de um enfermeiro, a mortalidade aumenta em 7%, senhores deputados. É um estudo de 2014, internacional, feito por um consórcio internacional em Portugal, representado pela Universidade Católica. E um já deste ano, senhores deputados, 2016, diz-nos que, nos casos em que os enfermeiros têm 6 ou menos doentes a seu cargo, como viram, não era o que estava ali no quadro, a mortalidade reduz em 20%, senhores deputados. Portanto, a falta de enfermeiros é que põe em perigo a vida das pessoas e é confirmado por estudos internacionais. Portanto, aquilo que eu queria deixar aqui, muito sinteticamente e muito resumidamente, é um alerta e pedir a vossa ajuda, porque nós efetivamente na Ordem dos Enfermeiros contamos com o Parlamento e contamos com todos aqueles que estão aqui hoje presentes. Os enfermeiros, senhores deputados, estão exaustos, à beira da rotura. O sistema de saúde, por força disso, o SNS e o privado, portanto o sistema de saúde, está em risco por falta de enfermeiros. E logo a segurança das pessoas está efetivamente ameaçada. E aquilo que eu queria dizer para finalizar é que há de facto muita gente com interesses na saúde. Falámos aqui da questão das empresas, que eu acho que deve ser averiguada por quem lhes compete, e acho que esta comissão deve preocupar-se com esta questão. Mas, senhores deputados, os meus interesses na área da saúde são muito claros e são dois, e eu quero fazer aqui a minha declaração de interesses. O meu interesse e o interesse da Ordem dos Enfermeiros e da equipa que me acompanha é a segurança das pessoas, senhores deputados, e são os enfermeiros. E eu cheguei a bastonária não sozinha, cheguei com um conjunto vasto de membros da minha equipa, que, como já disse, vêm da prática, e cheguei para ser bastonária durante estes 4 anos, ou melhor, eu costumo dizer que estou bastonária durante estes 4 anos, não sou, portanto estou, e estou com um objetivo muito claro: defender a segurança das pessoas e os enfermeiros. E, portanto, senhores deputados, eu sei que há algumas pessoas que não gostam do meu estilo, não gostam do estilo de denúncia pública, e eu até percebo que as pessoas fiquem, de facto, incomodadas. Mas durante estes 4 anos, senhores deputados, quem não gosta do meu estilo, eu peço desculpa, mas vai ter que se habituar, porque eu não me vou calar, porque foi isso que eu prometi aos enfermeiros, foi com eles que eu cheguei até aqui, e de facto não posso trair quem em nós confiou para fazer esse papel. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Bastonária. Eu dava início à segunda ronda, 3 minutos a cada grupo parlamentar, e dava início dando a palavra ao grupo parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Ângela Guerra. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, Sra. Bastonária, parece-nos que foi absolutamente acertado por parte do PSD termos aguardado pela intervenção de Vossa Excelência para ouvir tudo aquilo que tinha para nos dizer sobre o contexto em que as suas declarações foram proferidas. E em termos conclusivos, para nós sabermos que aquilo que foi dito foi que o assunto está no corredor dos hospitais, que este assunto tem que ser discutido e debatido sem preconceitos, que a Ordem abriu, aliás, um debate interno, e que a Ordem entende que não deve fazer política com o sofrimento das pessoas, para isto para nós tranquiliza-nos em absoluto. Preocupa-nos seriamente duas questões, as questões que a senhora Bastonária nos traz aqui relativamente à necessidade de mais camas nas unidades de cuidados paliativos. Também nos preocupa, senhora Bastonária, exatamente uma das perguntas que eu lhe fiz, o facto de não percebermos como é que se vão conjugar a passagem das 35 horas para as 40 horas semanais. Peço desculpa, das 40 para as 35, disse exatamente ao contrário, porque ouvindo Vossa Excelência aqui dizer que os enfermeiros estão exaustos, que os concursos estão parados, vai ser difícil conjugar esta situação. Mas, Sra. Bastonária, para nós é de facto muito importante saber que a Sra. Bastonária e a Ordem entende-se que é necessária a formação destes profissionais e dos profissionais de saúde, dos enfermeiros, para lidar com esta realidade, que é uma realidade que foi trazida a debate, e felicitamo-la por ter trazido a debate um tema sensível como este, que envolve o dia-a-dia de muitos dos profissionais que representa, e transmitir-nos também as dificuldades com que as pessoas, os utentes do SNS, sentem na fase final das suas vidas, que para nós, Sra. Bastonária, é absolutamente exigível que seja absolutamente digna. E é muito importante para nós, também deputados, que temos a obrigação legal de nos inteirarmos dos problemas do país e dos portugueses, que a segurança dos doentes, o respeito pelas regras éticas e deontológicas do exercício da profissão e a absoluta transparência na forma como os doentes são tratados no SNS seja imperioso e seja uma questão que nós todos não nos podemos aliar dela. E é para isso que cá estamos, para debater e para fazermos o que for preciso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado António Salles. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Agradecer a presença da Sra. Bastonária e, na sua pessoa, também cumprimentar todos os enfermeiros portugueses com quem trabalho há 30 anos. E, às vezes, em condições muito difíceis e muito exigentes, como todos sabemos. Permita-me 3 pontos prévios. O primeiro ponto prévio, a Sra. Bastonária disse que não contavam com os enfermeiros para fazer política com o sofrimento das pessoas. Muito bem. Também não vão contar com os deputados para se fazer política com o sofrimento das pessoas. Um segundo ponto prévio é que, de facto, aceito as suas declarações relativamente à falta de enfermeiros, ao burnout, às condições exigentes em que, de facto, trabalham, mas também compreenderá que este não é o âmbito deste requerimento. E se, de facto, isso acontece, o Partido Socialista tem-no dito há muitos anos que acontece, há 4 anos principalmente tem acontecido com maior preponderância, e o Partido Socialista estará preocupado e, com certeza, neste próximo mandato, como o Sr. Ministro também já disse, essas farão parte das suas preocupações. Um terceiro ponto prévio. Parece-me que ficou esclarecido que, de facto, na sua entrevista, nunca viu ou confirmou no Serviço Nacional de Saúde qualquer prática de eutanásia nos hospitais. Isto, para mim, é suficiente e é aquilo que, de facto, eu queria ouvir, até porque é extremamente importante restaurar-se a confiança nos portugueses, restaurar-se a confiança entre as classes profissionais e, acima de tudo, restaurar-se a confiança entre os profissionais de saúde, os doentes e os familiares dos doentes. E, portanto, parece-me que isso é fundamental e, pelo menos, nem que seja por isso, esta audição foi, de facto, vantajosa e foi muito importante. Parece-me, não quero, no entanto, deixar de lhe fazer alguns comentários à entrevista que deu. De facto, eu penso que a Sra. Bastonária se enrolou um pouco, permita-me o termo, não foi feliz, enrolou-se um pouco em algum argumentário pouco objetivo, até pouco esclarecedor e também muito pouco cauteloso e até, de alguma forma, também pouco responsável. Quando falou que os médicos sugerem medicação, a Sra. Bastonária, a senhora sabe tão bem como eu que sou médico, que os médicos não sugerem medicação. Os médicos, hoje, a prática clínica é baseada na evidência clínica. E, portanto, o algoritmo de decisão clínica tem a ver com a evidência e não com a mera sensibilidade aleatória de cada um ou as sensibilidades dos médicos. E, nesta área, concretamente, esta prática faz-se em processos de participação coletiva. Como sabe, nos outros países em que está implementada, não é um médico, normalmente são processos de participação coletiva. E, portanto, eu parece-me que também aí foi um pouco infeliz, talvez a expressão que utilizou, mas eu percebo que já queira ultrapassar tudo isso e de facto, o importante agora é olhar um pouco para a frente. E aproveito esta intervenção para lhe falar na questão, nas condições de saúde relativamente às equipas interdisciplinares nestes processos. Se, de facto, acha que as equipas, neste momento, em Portugal, estão preparadas, nomeadamente equipas interdisciplinares, para assumirem este processo. E também se a própria logística dos hospitais, porque é importante uma logística associada a estas equipas interdisciplinares, se também está preparada ou não para assumir o referido processo. É importante também que esta discussão se faça. E eu penso que foi isso que a senhora Bastonária quis trazer à Alissa na entrevista, foi dizer, não, eu quero que esta discussão se faça e também nessa perspectiva foi meritório, depois de facto enrolou-se um bocado, mas eu percebo. Em que fóruns é que acha que, de facto, este tipo de discussão se deve fazer? Sim, fóruns segmentados, até porque referiu que ia fazer um referendo interno na classe de enfermagem. Em que tipo de fóruns é que esta discussão se deve fazer? Em fóruns segmentados, em fóruns da sociedade civil, em referendos? De que forma é que de facto, acha que isto se deve fazer? E, por último, saudá-la também, porque ficou aqui, de facto, provado que pode ficar restaurada a confiança entre os portugueses e, de facto, os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, porque nada de ilegal se passou até agora. O que se quer, neste momento, é levar à discussão um tema que é muito controverso e que em momento próprio, com a participação deles, portugueses, com certeza, se fará. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado José Manuel Pureza. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Bastonária, agradeço a sua intervenção. Creio que ela foi clarificadora, não só da questão concreta que suscitou o requerimento para a sua presença aqui, mas foi também clarificadora de uma série de outras questões da maior importância para a vida do país, em bom rigor. Mais do que uma nova ronda de questões, eu gostaria de fazer 3 breves apontamentos, que depois a Sra. Bastonária comentará, como entender, ou não. Primeiro apontamento, que me parece resultar claro e inequívoco da sua intervenção e com o qual, devo dizer, concordamos plenamente, é que o direito à vida não é um preceito moral e um preceito jurídico, ou é uma prática com condições para o ser, em termos muito concretos, ou então é, ou arrisca-se a ser, moralismo vazio. E, portanto, a primeira nota que fica clara da sua intervenção é, de alguma maneira, um repto a que quem, como certamente todas e todos nós, de maneiras diferentes, coloca o direito à vida e o cuidado da vida como prioridade, tem naturalmente que se preocupar com as condições concretas que, enfim, existem ou não existem para que isto seja uma realidade. A segunda nota é a seguinte, que retiro também da sua intervenção e creio estar a retirar de maneira correta. É de que a segurança dos doentes e a segurança dos profissionais de saúde, mas falemos especificamente da segurança dos doentes, são duas coisas fundamentais. São regras claras, sem tabus hipócritas, e são meios para acompanhar e cuidar efetivamente das pessoas. Isto é a segurança. Estas são as principais exigências de segurança. Devo dizer que em relação a todas as questões fundamentais que levantou em relação aos meios, haverá, como a senhora Bastonária sabe, uma reunião com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e com a Ordem dos Enfermeiros no dia 5 de Abril. Teremos ocasião, nessa altura, certamente com o maior gosto, debater todas as questões e, enfim, ver das possibilidades de as trazer para o Parlamento. Mas creio que importa destacar aquilo que a senhora Bastonária nos trouxe aqui com clareza. É que a discussão sobre o fim da vida e as práticas clínicas para cada situação em concreto, essa discussão está aí nos corredores dos hospitais, está aí nos corredores das unidades de saúde. Não pode ser escamoteada. Ela existe. E é assim que as coisas devem ser encaradas. E, portanto, o assunto, como a senhora Bastonária, disse, e muito bem, o assunto tem que ser discutido sem preconceitos. Com toda a prudência, com todo o rigor, mas sem preconceitos. Acompanhamo-la totalmente nisto. A mãe dos tabus é uma proibição legal desligada das dúvidas que brotam da atenção e do cuidado concreto para com as pessoas concretas. E, portanto, creio que isso nos deve merecer toda a reflexão e toda a abertura. Finalmente, a terceira nota, muito breve, é para dizer que, do nosso ponto de vista, a formação para o fim de vida é uma exigência tão grande ou maior do que a exigência de reforçar os dispositivos institucionais, clínicos, etc., para esse mesmo fim de vida. Que não haja uma rede com cobertura universal de cuidados paliativos integrada no Serviço Nacional de Saúde é qualquer coisa que é indigno de um país como Portugal. Certo. Mas qualquer formação para o fim de vida que não inclua a formação para o respeito pela liberdade de decidir de cada pessoa é uma formação truncada. E eu quero dizer com clareza, e é por isso que, enfim, nos situamos do lado em que nos situamos. Uma vez mais, Sra. Bastonária, muito obrigado pelos seus esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galri-Sanete. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Bastonária Ana Rita Cavaco, eu acho que, de facto, foi muito útil, como aqui, aliás, a expressão é sua, denunciou questões laborais importantes, questões de segurança de cidadãos portugueses em situação de doença. Agora, sem prejuízo das questões laborais, e não estou de forma alguma a menorizá-las, porque foi as que comecei por referir, é de facto fundamental que se garanta à população portuguesa que perante práticas ilegais, quaisquer que elas sejam, contam com os profissionais de saúde, com aqueles que a senhora representa, para estarem ao seu lado, para denunciar essas práticas ilegais e para, efetivamente, concorrer para a segurança dos cidadãos. Portanto, a denúncia de práticas, ou a denúncia, peço desculpa, de situações de insegurança não é incompatível com denunciar situações ilegais e mais afirmar que efetivamente elas não acontecem, não aludindo a que efetivamente poderiam estar a acontecer. E não vou enredar mais nas declarações que foram feitas e que eu ouvi. Foi dito que o assunto está nos corredores dos hospitais e por isso urge tomar medidas. Há várias coisas que urgem. Uma delas é um debate ponderado e eu folgo que todas as bancadas estejam de acordo com isso. Não sei se depois na prática corresponderão ou se estaremos todos a pensar da mesma forma. Mas o debate tem que ser de ponderado contra os tabus. Desde logo o primeiro deles é a morte na nossa sociedade. O primeiro tabu que existe é de facto a nossa mortalidade. E, portanto, não o digo isto agora, já há muitos anos que continuo a dizer. Mas esse debate tem que ser rigoroso. Não pode ser demagógico e não pode continuar a ser com imprecisões e a continuar a desconhecer aquilo que são as boas práticas clínicas, é de rigor e de saúde que falamos, em relação ao fim de vida. Portanto, não se pode, em nome da alusão a boas práticas, continuar a dizer que os doentes morrem com doses tóxicas de morfina, isso chama-se homicídio e é má prática por mim denunciada e por outras pessoas denunciadas, ou pensar que se usam perfusões de morfina para sedar os doentes. O nosso papel aqui também é pedagógico e, nessa medida, quero aqui ressaltar que se isso acontece, são más práticas que devem ser corrigidas. Não são práticas tecnicamente rigorosas nem eticamente balizadas de fim de vida utilizar morfina para sedar doentes e deixá-los com perfusões tóxicas. Nessa medida, queria de facto terminar como comecei, agradecer a sua denúncia, mas também convocá-la para a resolução. A denúncia só por si não chega e, portanto, cada um de nós terá que fazer o seu papel. E a resolução começa, como eu disse há pouco, e a desafiei a montante. O Sr. Deputado José Manuel Pureza também já aqui falou da questão da formação. É fundamental alterar a formação dos profissionais para lidarem com uma realidade cada vez mais presente. E a morte, último tabu, é uma inevitabilidade, não é uma fatalidade, e os profissionais de saúde têm que ser devidamente capacitados, nomeadamente os enfermeiros, para lidar com esta realidade. Não estão a ser, portanto, urge tomar medidas a montante para que a sua frustração, o seu sofrimento pessoal, não desemboque em más práticas que não queremos. Contará, por isso, com o CDS para, de forma ponderada, harmoniosa, tendo em conta a realidade dos cuidados de enfermagem, dos cuidados de saúde em geral, a realidade da contenção orçamental grave que continuamos a viver, para se tomarem as melhores decisões, a bem dos portugueses que todos nós servimos, independentemente de sermos ou não profissionais de saúde, e a bem desses mesmos profissionais que queremos defender. Muito obrigada, Sra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Bastonária e... peço desculpa, peço imensa desculpa que eu hoje isto... peço imensa desculpa à senhora deputada Carla Cruz e ao PCP, mas dava a palavra ao Partido Comunista Português e ao Grupo Parlamentar e à senhora deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, senhor Presidente. Agradecemos os esclarecimentos que a senhora Bastonária aqui prestou. Reafirmamos o que dissemos na nossa intervenção inicial. Esta é uma matéria... que está objeto desta audição, é uma matéria que exige um debate aprofundado, que não pode ser tratado de forma ligeira nem aligeirada e, portanto, é de facto de relevo aqueles esclarecimentos que a senhora Bastonária aqui colocou. Mas permita-me que teça alguns comentários, agradecer-lhe de facto as informações que nos deu relativamente às situações que a preocupam, que preocupam a ordem dos enfermeiros, mas permita que diga que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português há muito tempo que tem denunciado as situações que aqui fez alusão. Quando disse que ninguém que houve um silenciamento sobre as situações do não cumprimento das dotações seguras, da não contratação de profissionais em falta, da precariedade com que os enfermeiros e os profissionais de saúde, de uma forma geral, estão confrontados hoje no Serviço Nacional de Saúde, há muito que o PCP o denunciou e não só denunciamos, fizemos propostas e apresentamos propostas concretas que, se tivessem sido acolhidas, tivessem sido aprovadas e depois concretizadas, hoje certamente não estaríamos a falar de, em Lisboa, num serviço de pediatria de 8 camas, estar só um profissional, um enfermeiro em cada turno. Não estaríamos a falar de, para 80 camas de uma unidade de agudos em Braga, tivéssemos 2 enfermeiros no turno da manhã e 1 no turno da tarde e 1 à noite. E por aí fora, e outros certamente, estes serão só alguns dos exemplos, outros certamente existem e que são, no entender do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, situações muito preocupantes e que de facto põem em causa, por a prestação de cuidados de saúde de qualidade, a segurança dos utentes, mas também põem em causa os próprios profissionais, porque os profissionais não é possível prestar cuidados de qualidade e em segurança com o não cumprimento daquilo que são as dotações seguras. E sobre isso temos de facto um património, se me permita dizer isto, de intervenção que não podia deixar de dizer aqui. E, portanto, a questão da guarda, quantas perguntas o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português fez relativamente à situação da guarda? Hoje vemos os deputados do PSD muito preocupados com a situação dos enfermeiros, com a situação da guarda, mas o que é certo é que durante 4 anos PSD, CDS, PP estiveram no governo e essa situação não foi resolvida, aliás, na guarda e em todo o país. Relativamente à questão do IFP, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português denunciou, fez perguntas e exigiu exatamente a retirada desses anúncios, porque de facto violam e, além do mais, estamos de facto a promover os baixos salários, a precariedade, e nós não podemos. De facto, nós temos que contrariar, combater, por isso a semana passada fizemos aqui um debate na Assembleia da República relativamente ao combate à precariedade em todos os níveis e também no nível do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, senhora Bastonária, aquilo que poderá contar da parte do PCP e do Grupo Parlamentar é uma defesa acérrima da resposta pública, do reforço do Serviço Nacional de Saúde e, no caso concreto, dos enfermeiros, o seu reforço, a sua contratação e dar condições dignas para o exercício da sua profissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, dava a palavra à Sra. Bastonária por 15 minutos. Faz favor, Sra. Bastonária.
Muito obrigada. Senhores deputados, eu agradeço muitíssimo todas as vossas declarações, todos vós, todos os grupos parlamentares. Foi, de facto, muito agradável ouvir-vos, quer relativamente a esta questão que me trouxe hoje aqui, quer relativamente a todas as outras que eu trouxe, não estando na agenda, e que agradeço muito a vossa amabilidade de me terem escutado com toda a paciência, porque sei que não era o tema da minha audição, mas achámos importante nós, Ordem, podermos aqui refletir convosco sobre estas questões e dizer-vos que nós sabemos, senhores deputados, independentemente das bancadas a que pertençam, das vossas preocupações passadas relativamente aos problemas dos enfermeiros. Sabemos, sabemos. A questão é que elas têm que ser resolvidas. Não podemos é constantemente estar só a falar delas, senhores deputados. Porque, efetivamente, ter um enfermeiro de serviço para este número de pessoas que eu apresentei aqui no quadro, senhores deputados, é uma prática ilegal. Portanto, se nós estamos preocupados e devemos estar, se há ou não práticas ilegais no SNS, ó senhores deputados, têm aqui os exemplos que eu vos trouxe das práticas ilegais no SNS. não pode existir esta dotação, até porque ela está publicada em Diário da República, é uma fórmula que deve ser aplicada a cada serviço e, portanto, há práticas ilegais, mas são estas que eu vim aqui a falar, senhores deputados. Não é da eutanásia, são estas práticas ilegais que eu vim aqui a falar. Eu aceito aqui as afirmações, respeito do senhor deputado do PS, não concordo, mas respeito. E, portanto, aquilo que é preciso agora é nós, em conjunto, independentemente da bancada a que pertencemos, e vou-lhe dar uma ajuda, senhora deputada aqui do PS, para lhe dizer que esta questão da imigração que sai hoje no DN é uma questão, de facto, muito preocupante. Porque há muitos anos, vem de trás, porque, senhores deputados, hoje o país está a gastar dinheiro a formar enfermeiros no ensino superior público, cujo número que sai do país já é superior àquele que sai das escolas superiores de enfermagem. Então, senhores deputados, se o país não tem dinheiro e se nós efetivamente lidamos com constrangimentos financeiros, seria bom, olhando para aquilo que está para trás e que está errado, porque nós só em Inglaterra temos neste momento cerca de 12 mil enfermeiros e todos os anos a crescer, e precisamos deles aqui em Portugal, então, como ainda não foram fixadas as vagas para este ano no ensino superior, e a matéria do DN é hoje sobre isso, eu faço aqui um apelo para que todos se juntem a nós no pedido que vamos fazer ao Sr. Ministro do Ensino Superior, para que de uma vez por todas estas vagas sejam reduzidas, porque eu ainda não consegui falar com ele desde que cheguei. Mas temos tentado todos os dias, Srs. Deputados. E, portanto, estamos disponíveis para fazer esse caminho. E foi sobre isso que eu hoje, da entrevista que sai, falei ao DN. Sobre as 35 horas, senhores deputados, foi para nós uma ofensa a enfermeiros quando no governo anterior nos deram as 40 horas. Foi uma ofensa que fizeram aos enfermeiros. E nós já falámos publicamente sobre isso, porque os enfermeiros, senhores deputados, nunca trabalharam só 35 horas para o Serviço Nacional de Saúde. Os enfermeiros não deixam os doentes sozinhos, ó Deus dará, quando não tem ninguém que os substitua. E não saem às 4 da tarde ou às 5, como é definido o seu turno. Saem muitas vezes, muitas horas depois, senhores deputados. E, portanto, nós nunca trabalhámos as 35 horas. Foi para nós uma ofensa quando o ministro Palmacedo passou os enfermeiros a 40 horas. E, portanto, passá-los novamente a 35 horas é toda a justiça, senhores enfermeiros. Até porque aconteceu uma coisa, que se a Ordem dos Enfermeiros sabe, os senhores deputados também sabem, é que essas 40 horas não se vieram a traduzir em mais enfermeiros ou mais horas de cuidados para as pessoas. Sabem o que é que aconteceu, senhores deputados? Os enfermeiros que já estavam em burnout pior ficaram, aumentaram as baixas médicas e começaram, de facto, a utilizar algumas prerrogativas que já tinham na lei e que não usavam, porque sabiam que não havia enfermeiros suficientes para cuidar das pessoas que estavam nos hospitais. Mas passaram a usar, senhores deputados, porque os enfermeiros são pessoas e são, de facto, uns heróis ao trabalhar nestas condições. E, portanto, sobre as 35 horas... é de toda a justiça, e é isso que a Ordem dos Enfermeiros defende em conjunto com os sindicatos, que os enfermeiros possam passar a 35 horas. E o custo, senhores deputados, permitam-me dizer, nós já fazemos falta, vamos ter que ser contratados na mesma. Portanto, a 35 ou 40 horas vai ter que haver gastos relativamente com a contratação de enfermeiros. Relativamente à formação, e eu também disse isso no programa, a Ordem dos Enfermeiros está a fazer um programa de certificação de competências para a formação em determinadas áreas, nomeadamente na área dos cuidados paliativos, e eu disse isso à doutora Isabel, e bem, e deve-se fazer, porque nós tínhamos... ou temos, ficaram definidas 6 especialidades, mas a Ordem dos Enfermeiros quer alargar esse número de especialidades, já falou com o Ministério da Saúde sobre isso e há efetivamente abertura para isto. Porque esta certificação de competências na área dos cuidados paliativos e não só, noutras áreas, é de facto muito importante para que as nossas pessoas estejam em segurança e possam ter cada vez mais melhores cuidados e melhor qualidade de cuidados. E, Relativamente a estas questões que me colocaram aqui, eu penso ter, creio, ter respondido a todas. E já agora, falando de práticas ilegais, já agora queria partilhar aqui uma coisa convosco também, que é o que se está a passar nos cuidados continuados do Algarve, aproveitando aqui a presença do meu presidente da Secção Regional do Sul. Os senhores deputados seguramente viram nas notícias que no Algarve as pessoas não estão a receber cuidados em casa por parte dos enfermeiros porque os carros estão parados, senhores deputados. Não sei se não há dinheiro para os pôr na oficina. Nós escrevemos ao senhor presidente da ARS do Algarve e até agora aguardamos um esclarecimento. É verdade, porque nós todos os dias entramos em contacto com os nossos enfermeiros do terreno e efetivamente os enfermeiros não estão a conseguir chegar à casa das pessoas, senhores deputados. E aquilo que nós vimos hoje aqui pedir-vos não é para sacar responsabilidades a este ou àquele, é pedir a vossa ajuda, senhores deputados. Vamos falar claro, como eu disse no início da audição, porque nós estamos aqui para vos ajudar e esperamos a vossa ajuda de volta nestas questões. É estas questões que nós temos que resolver todos os dias para as pessoas na nossa prática do dia-a-dia. E, portanto, contamos seguramente com todos os grupos parlamentares para isso. Muito obrigada.
Sr. Presidente,
obrigado.
Eu fazer uma
tenho uma interpelação à mesa do Sr. Deputado Luís, faz favor.
Sr. Presidente, eu gostaria que o Sr. Presidente...
Gostava que se fosse sucinto e que
fosse, muito
fosse uma interpelação à mesa.
Eu gostaria que o Sr. Presidente depois informasse a Sra. Bastonário dos enfermeiros que, de facto, houve um problema com 4 viaturas em Faro e que essas viaturas já estão a funcionar. Muito obrigado.
Muito obrigada. Dava por encerrada esta audição, agradecer à Sra. Bastonária e desejar-lhe os maiores sucessos na sua função agora da minha parte e penso que posso dizer de toda a Comissão de Saúde. Muito obrigada.
Obrigada.
E que estaremos sempre abertos à sua vinda cá.